para finalizar, respondendo-me afirmativa ou negativamente, se estas são afirmações suas, pergunto-lhe que, com base nesta última afirmação que fez, se acha que também há ingerência política no seu processo de despedimento. Terá sido António Costa e Fernando Medina, segundo as afirmações, o que me leva a concluir, a quererem demitir o Dr. Manuel Beja e usaram a Inspeção Geral de Finanças como instrumento mais fácil para lá chegar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. Manuel Beja, pedi-lhe que pudesse dar resposta a estas questões.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas perguntas. Sr. Presidente, em relação à justificação para a destituição, o meu conhecimento é que as leis emanam do Parlamento e a interpretação das leis é feita pelos tribunais, de maneira que a interpretação daquilo que se passou e qual é a aplicabilidade das leis poderá, eventualmente, vir a ser feita pelo poder próprio, que é o Poder Judicial. Em relação a todas as afirmações que me atribuiu, eu referi a duas. Este exercício de tutela política começou muito bem, mas perdeu o norte ao longo do caminho, consta a minha intervenção inicial, e refiro também que o princípio da não interferência, foi a palavra que utilizei, foi sendo progressivamente substituído pela prática do controlo. Todas as outras declarações que o Sr. Deputado me atribui constarão em ata da Comissão, de maneira que peço, por favor, que as verifique, que confie nos trabalhos dos serviços da Assembleia para conseguirem reproduzi-las verbatim. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Sr. Deputado Filipe Melo, pede a palavra, faz favor.
Com uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Faz favor.
Sr. Presidente, eu penso, e o Sr. Manuel Beja respondeu, como ouvimos, e estará em ata, certamente, e podemos aí tirar as conclusões devidas do que foi ou não proferido. Mas a última questão que eu fiz foi uma questão e não foi uma afirmação. E eu gostava que pudesse ser respondida.
Sr. Deputado Filipe Melo, está-se a referir concretamente a qual última questão que fez? Se puder precisar-me para eu colocar a questão.
Com a permissão do Sr. Presidente, eu volto a fazer a questão.
Faz favor, e eu transmito ao Dr. Manuel Beja como
muito
temos
bem
trabalhado.
Sr. Presidente, eu tinha dito que o que foi anunciado é que o despedimento do Sr. Presidente do Conselho de Administração e da Sra. Presidente da Comissão Executiva tinham surgido por causa das conclusões tiradas do relatório da IGF. Depois disse o Dr. Manuel Beja que as opiniões da IGF não têm força de lei, mas que desde o início do processo António Costa e Fernando Medina tinham querido colocar a IGF como decisor neste processo. O que eu pergunto é muito simples. Se o que levou ao despedimento foi o relatório da IGF, pelo menos é o que assim nos chegou ao conhecimento, se na opinião do Dr. Manuel Beja, quem deu força a este relatório terá sido o Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, e se sim, foi a forma mais fácil de chegar ao despedimento dos dois Presidentes, da Comissão Executiva e do Conselho de Administração.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Manuel Beja, estas questões que o Sr. Deputado Filipe Melo acabou de colocar, queria-lhe que pudesse dar a resposta que é possível em função daquilo que foi a audição. Faz favor, Sr.
Muito obrigado. Sr. Deputado, eu referi aquilo que entendi como sendo uma intenção do Primeiro-Ministro António Costa e do Ministro Fernando Medina de pôr a IGF enquanto juiz deste processo, em declarações públicas no início deste processo, dizendo que, de alguma forma, a sua opinião seria uma opinião que moldaria a ação e que de alguma forma, teria força de lei e tecnicamente, obviamente, que a IGF não tem força de lei, é um parecer jurídico legítimo, feito por uma entidade credível. Um,
Doutor?
Não, senhor. Em relação...
Pedia só que criássemos condições. Estamos quase no fim dos nossos trabalhos. Falta muito pouco. Faz favor. Faz favor, doutor.
Eu confesso que esqueci a primeira parte da pergunta e não quero voltar a pedir e vou tentar repô-la. Em relação às motivações, terão que ser perguntadas aos dirigentes políticos que cá virão falar sobre estes temas. Eu adivinharia que se escudarão em temas legais que serão hipoteticamente disputados pelo Poder Judicial, mas que obviamente que a TAP neste momento assumiu uma dimensão política, mediática tão grande que é inevitável que governo, oposição, não continue a utilizar a TAP como instrumento para temas que não têm nada a ver com a gestão da TAP, nem com o bom desempenho operacional que está a ter.
Obrigado, doutor. Sou deputado Filipe Melo, pede a palavra novamente para, faz favor.
Interpelação à mesa novamente, Sr. Presidente, agora sobre a condução dos trabalhos.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu se posso concordar com a resposta elegante do Dr. Manuel Beja na primeira parte da questão, fugindo em responder à questão, eu já não posso aceitar que o Sr. Doutor tivesse dito que havia, e por outras palavras foi o que disse, um aproveitamento político dos vários grupos parlamentares e usar a TAP como arma de confronto. Portanto, eu acho que isso não pode ser utilizado neste tipo de inquérito. Portanto, e peço ao Sr. Presidente que esclareça isso devidamente.
Sr. Deputado, a resposta do Dr. Manuel Beja é a resposta que o Dr. Manuel Beja entendeu dar às questões que foram colocadas. E, portanto, eu penso que é esclarecedor aquilo que ele respondeu. E, portanto, como é evidente, a Comissão de Inquérito avaliará todas as questões e todas as respostas em termos de relatório final. E, portanto, pedia que passássemos, então, à última das perguntas desta segunda ronda. O Sr. Deputado Bernardo Blanco tem 5 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nas suas mensagens com Hugo Mendes relativamente à Ground Force, diz no dia 23 de julho de 2021, bom dia, Hugo, Conselho de Administração sobre a Ground Force, agora às 9. Documentos de suporte foram enviados ontem quase à meia-noite. Terá recebido informação sobre a operacionalização da Comissão Executiva. Vou confirmar que assim foi. A resposta depois nós não a temos, por isso eu tento só aqui adivinhar o que é que se passa, porque depois refere, diz que a base é o Decreto-Lei 133/2013, artigo 25, número 5. Quando se vai ver, eu acho que é aqui uma das alíneas que diz que as operações que tragam responsabilidades financeiras efetivas, que ultrapassem o orçamento, precisam da autorização da tutela da função acionista, não é? Depois eu também não sabemos o que é que o Sr. Secretário de Estado na altura respondeu, mas disse-lhe de acordo, a minha expectativa é que ambos deem a sua autorização, cumprindo a legislação acima referida. Imagino que o ambos aqui seja os dois ministérios, das finanças e das infraestruturas. Também não sabemos a resposta e depois volta a dizer, tem de haver sustentação numa posição muito bem definida. Sugiro que tente perceber, junto das Finanças e eu junto da Comissão Executiva, onde podem estar estes 5 milhões de euros no Orçamento Anual da TAP 2021. E a minha primeira pergunta é, que operação era esta? Segundo, o que é que eram estes 5 milhões de euros que, pelos vistos, estavam perdidos e que nem do lado da TAP nem do lado do Governo se conseguia encontrar? E depois também, se efetivamente houve alguma operação financeira, neste caso, assinada pelos dois ministérios. E o Sr. Doutor acaba as mensagens com uma expressão curiosa de é bom que rememos todos para o mesmo lado, e eu aqui também gostava de saber então qual é que era a discrepância entre as finanças e as infraestruturas nesta operação. Eram essas 4 perguntas. Ainda relativamente à Ground Force, do que eu percebo, quer dizer, o Estado, a TAP em si, começou por fazer os adiantamentos dos pagamentos de serviços, exatamente para ajudar a Ground Force a pagar salários, de que me parece, entre novembro e março, e do que eu consigo também percepcionar, ali no início do ano houve uma grande guerra, digamos assim, entre o Ministro Pedro Nuno Santos e o acionista privado, que era maioritário, como se sabe, e a partir daí acabaram-se os adiantamentos, sendo que em março a TAP faz aquele de sale and leaseback que compra por 7 milhões os ativos da companhia e a seguir o acionista diz eu não pago, basicamente. E aí começou a haver também uma pressão cada vez maior, acho eu, para nacionalizar a companhia. A seguir foi declarada insolvência, até pela senhora engenheira Alexandra Reis. E que o que eu percebo é que chegamos ao verão e, não havendo adiantamentos, já não havendo provavelmente os 7 milhões do valor em que os ativos foram comprados, provavelmente já não havia dinheiro para pagar salários. E o que eu lhe pergunto é se esta operação de que se falava anteriormente, que foi em julho de 2021, exatamente quando chegamos aqui ao verão, era exatamente para pagar salários. Eu gostava de saber que operação é que foi, porque já não havendo adiantamento, já não havendo esta hipótese de comprar os ativos, houve aqui alguma operação financeira, provavelmente. Como sabemos, também há muitas condicionantes europeias aqui, porque isto poderia ser considerado algum tipo de apoio, não é? E por isso eu gostaria de saber o que é que foi esta operação. Isso foi efetivamente para pagar salários dos meses seguintes. Depois, muito rapidamente, algumas perguntas ainda sobre o caso de Alexandra Reis. Perguntar-lhe se considera que a CEO e o CFO, ao falarem diretamente com o Governo, se passavam por cima da sua função de fazer a ligação com o acionista, e também perguntar-lhe se considera que os serviços jurídicos da companhia estiveram envolvidos no processo. Porque até agora toda a gente que veio aqui disse que não, mas o Ministro Pedro Nuno Santos, no seu comunicado, dizia que todo o processo de saída foi acompanhado pelos serviços jurídicos da companhia. Eu gostava de ter a sua posição. E depois, terminando muito rapidamente, isto já fazendo uma nota final, nos e-mails relativos aos contratos de gestão, o estatuto de gestor público é referido várias vezes nos e-mails que toda a gente recebeu. E por isso, quer o Sr. Dr. Manuel Beja, quer a Sra. CEO, quer a Sra. Engenheira Alexandra Reis, quer os governantes na carta que, por exemplo, o Sr. Dr. Manuel Beja enviou ao Ministério das Finanças e ao Ministério das Infraestruturas, toda a gente recebeu e-mails em que se falava do Estatuto de Gestor Público. Por isso, a lógica aqui é provar que alguém tem culpa porque se viu um e-mail com isto, deveria conhecer. Todos eles, nós temos as comunicações e os e-mails, e todos eles viram e-mails em que se referia ao Estatuto de Gestor Público. O ponto a seguir é que todos eles dizem que confiaram nos advogados. Nós aí, obviamente, poderemos questionar. Mas o meu ponto é que todos eles tiveram e-mails em que se referia ao Estatuto de Gestor Público, incluindo os governantes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Manuel Beja. Tem a palavra para responder a estas questões. Faz favor.
Senhor Deputado, a primeira coisa que noto, porque era uma das minhas funções, era garantir que havia boa circulação de informação. De maneira que, quando diz que há uma informação que é disponibilizada por todos os intervenientes, eu vejo isso com bons olhos, na medida em que essa é uma função importante para garantir que não há assimetria de informação. Em relação aos serviços jurídicos, a descrição que eu tenho da Presidente da Comissão Executiva sobre a intervenção dos serviços jurídicos é que apenas intervieram no interface com a CMVM e que, na altura, não havia também capacidade dos serviços jurídicos para fazer mais. A pessoa do jurídico laboral, julgo que já tinha sido nessa altura, a pessoa que liderava essa área, a pessoa, o líder da área jurídica, não laboral, estava interinamente e já foi referida nesta audição. De maneira que, do que é meu conhecimento e por descrição de terceiros, neste caso da Presidente da Comissão Executiva, Cristine Romier, foi apenas a articulação com a CMVM. Em relação ao tema da Ground Forte e a troca de mensagens, eu nem olhando para as mensagens completas consigo perceber exatamente o que está aqui em causa. O meu rememos por todos para o mesmo lado é garantir que, de facto, há a mesma vontade de resolver os temas que estão em cima da mesa. Essa reunião foi menos de um mês depois de tomarmos posse. Poderei tentar ir às atas de reuniões, talvez o Sr. Deputado tenha feito isso, perceber o que é que estava em causa neste momento. Em duas palavras também, qual foi a nossa preocupação em relação à Ground Force? Garantir que não havia disrupções operacionais. Ou seja, a Ground Force é uma empresa participada da TAP, mas também é um fornecedor da TAP. Com qualquer acionista, e nós éramos minoritários, ou com administradores judiciais, nós temos que garantir a continuidade da operação da Ground Force, porque sem Ground Force não há TAP, e podemos discutir se deve ser internalizada ou não deve ser internalizada, não é essa a opção. Mas a nossa preocupação foi sempre garantir que a Ground Force não parava e que a paz social da Ground Force era atingida e atingível, e que continuávamos, que os problemas de recrutamento que a Ground Force estava a sentir ao longo dos últimos tempos eram ultrapassados e que tinha estava suficiente, isto talvez já mais tarde, já talvez no ano seguinte. Ou seja, a nossa